Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta sessão do Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima. Gostaria de cumprimentar todos. Cumprimento especial também ao senhor deputado Alexandre Quintanilha, deputado relator que nos acompanha e que, a quem muito agradecemos o esforço e o trabalho que fez na apresentação do texto comum que hoje também aqui vamos, sobre o qual nos vamos debruçar e debater. Como é patente neste início de reunião, há vários aspectos que ainda são alvo de muita discussão e nós temos aqui um trabalho de votação muito intenso para fazer. Havia aqui a intenção de, embora pudesse ser quase retórica, de podermos chegar com este trabalho pronto para este plenário antes do Orçamento de Estado. Isso parece-me manifestamente impossível, como já tive a oportunidade de dizer ontem, e facto que foi que recebeu a concordância de todos os grupos parlamentares, é de facto praticamente impossível, mas teríamos obrigatoriamente que sistematizar e que definir uma metodologia e pelo menos esse passo ficar dado definitivamente. Temos o guião de votações, que agradecemos muito aos serviços, e eu gostaria de vos dar nota daquilo que são os procedimentos que ainda temos que fazer. Portanto, nós temos um texto de substituição. Eu gostaria muito que nos centrássemos no texto de substituição para aquilo que é o arranque dos nossos trabalhos. O texto de substituição é aquilo que é a consequência do trabalho também deste grupo de trabalho e do Sr. Deputado Relator, a quem nós pedimos este esforço, e, portanto, eu julgo que devemos fazer um esforço no sentido de valorizar ao máximo esta muito útil ferramenta que agora temos ao nosso dispor. E, portanto, temos propostas de alteração ao texto de substituição que estão no nosso guião e que deveríamos, no meu entender, votar. Depois temos artigos de projetos de leis de grupos parlamentares proponentes que sinalizaram alguns artigos que querem votar, como é o caso do PEV. Eu tive aqui uma conversa prévia com a Sra. Deputada Mariana Silva, percebi que eventualmente poderíamos até votar esses dois artigos a seguir à votação, digamos assim, da própria tabela que aqui temos. Temos também depois que definir se estes artigos dos projetos de lei dos grupos parlamentares proponentes se entram em substituição de algum artigo do texto comum ou complementarmente a isso, e se for complementarmente se temos que fazer alterações de texto final, digamos assim. Também temos grupos parlamentares que sinalizaram que a decisão de submeter à votação artigos dos seus projetos originais dependia do resultado da votação do texto comum, como o grupo parlamentar do PSD, e temos também grupos parlamentares, como o Bloco de Esquerda, que sinalizou a intenção de, independentemente da votação, colocar à votação todo o seu projeto de lei. Havia aqui uma questão aqui com o PAN, que tem uma situação um pouco diferente, que também vamos ter que definir, que é, há propostas de alteração do PAN ao texto comum, como todas as outras, mas há alterações do PAN ao seu texto original. E nós teríamos que tomar a decisão se, eu pedi aqui aos serviços que deram uma opinião, mas, de facto, assim, com pouco tempo para ter um parecer, acaba por ser difícil definir, se calhar pedia a vossa opinião para clarificar isso, que é um projeto, um grupo parlamentar que pretende ver alterado o texto original do seu projeto de lei, se isso é encarado como uma mera substituição que o grupo parlamentar é livre de fazer, ou se nesta fase temos que votar essas alterações, apesar do texto não ter baixado sem votação. Digo-vos já que, no meu entender, naquilo que consegui escutar junto dos serviços, é possível entender isso como uma substituição direta, que não tem que ser votada. Mas também eu não queria ferir este processo de alguma forma, de algum erro que depois nos questionem a legitimidade do mesmo. Portanto, queria também a vossa opinião. E, por fim, temos de ter noção que isto depois tinha que ter um texto final, a Comissão tem que o aprovar, tem que ir a plenário, e em plenário há um direito que também alguns grupos parlamentares já me vieram recordar, porque sabem que eu acabo por ser um adepto do trabalho em torno do texto comum, vieram lembrar-me do direito que têm de poder simplesmente não retirar o seu texto em favor do texto comum e levar o seu texto, do seu projeto de lei original, a plenário para votação em conjunto com aquilo que seja o texto comum que saia daqui. E, portanto, mais do que tudo, eu queria ouvir-vos sobre tudo isto e sobre a metodologia que possamos adotar, sendo certo que, além de termos aqui um tempo muito curto, manifestamente impossível para fazer votações e tratar disto tudo para plenário, temos também situações que nos foram sinalizadas, pelo menos pelo Grupo Parlamentar do PAN e pelo Grupo Parlamentar do PEV, da necessidade de se ausentarem por questões prioritárias do Governo, em que há reuniões com o Governo que têm que ter. E, portanto, nós sabemos que estas circunstâncias nesta fase são o que são, todos nós estamos muito empenhados, mas sabíamos já que teríamos esta dificuldade. E, portanto, antes de vos dar a palavra sobre tudo isto, eu, se calhar, aproveitando que temos entre nós o Sr. Deputado Relator, eu dar-lhe a palavra a ele para que se pudesse pronunciar sobre tudo isto e também sobre outros considerantes que possa julgar úteis e reflexões nesta fase dos trabalhos deste grupo. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos, muito bom dia, Sr. Coordenador, e agradeço a oportunidade que me dá. Eu vou ser muito telegráfico, porque já percebi que o tempo é pouco, e, portanto, vou ser mesmo muito telegráfico. Queria novamente agradecer a oportunidade que me foi dada de tentar encontrar um texto comum, explicar, como já fiz da última vez, a forma como eu decidi fazer esse trabalho, as dificuldades que todos sabem claramente que não são fáceis de ultrapassar, porque há visões não muito distintas, porque todos nós queremos uma lei de clima que seja efetiva, mas que não é fácil de fazer. Eu, olhando para os comentários que foram recebidos, eu acho que há aqui vários tipos de propostas, umas mais diferentes do que outras. Eu acho que há, daquilo que eu percebi, e não li com muito detalhe, mas percebi que há diferenças em termos do formato da lei. O PSD, por exemplo, acha que a lei deve ser mais escorreita, não deve ser uma lei tão longa e tão complexa. O PCP tem também no próprio âmbito uma muito maior abrangência em relação à questão, não trata só do clima, mas trata da sua integração naquilo que é o ambiente em geral. Portanto, são duas formas diferentes das outras leis, das outras propostas que foram entregues, e as outras identificam claramente vários temas em que gostariam de enfatizar muito mais determinadas questões e propõem artigos adicionais, juntar linhas que não estavam lá, preencher várias outras questões que não estão ainda no texto comum e que deveriam lá estar e que vêm das suas próprias propostas. Para mim, há dois tópicos que merecem alguma preocupação. Um deles é a questão da estrutura e função do Conselho. Eu tenho muitas dúvidas sobre a forma como está a ser pensado o Conselho, porque acho que nós queremos um Conselho que seja verdadeiramente independente. É preciso pensar o que é que isso significa, se é cientificamente independente, se é ideologicamente independente e qual a interação a estas duas coisas. Não é fácil fazer essa separação e é preciso que as pessoas tenham uma noção clara daquilo que querem deste Conselho. E também não sei se há espaço na Assembleia para formar, isso é outra questão, mais conselhos dentro da própria Assembleia. Isso é um dos tópicos. O outro, que eu acho que devia também ser pensada, é o texto dá algumas funções executivas Fui alertado para isso por várias pessoas, àquilo que é a função do Parlamento. E eu tenho algumas dúvidas se isso faz algum sentido. E depois, o enorme número de relatórios que estão a ser pedidos ao Governo. Quer dizer, nós, no fundo, estamos a pedir relatórios, não sei quantas dúzias de relatórios durante o ano, que eu acho que é... porque eu não sei quem é que vai ler esses relatórios e isso preocupa-me, porque é um número muito grande de relatórios. Isso foram os comentários que eu queria deixar aqui convosco. Eu também gostava de acrescentar no fim que todos gostaríamos de ver esta lei aprovada rapidamente, mas eu acho que com um pouco mais de tempo podia sair um texto, se calhar, um pouco mais claro, menos complexo. E neste momento em que estamos todos virados para a discussão do orçamento, não me parece muito... muito inteligente tentar fazer um projeto rapidamente, indo ao encontro daquilo que são paixões deste ou daquela questão. Era isso que eu gostava de vos deixar. Obviamente que os grupos parlamentares e os deputados têm toda a independência para fazer aquilo que quiserem e que decidem que faça sentido. Eu só gostava de alertar para aquilo que foi as minhas preocupações ao ler as propostas de alteração, muitas das quais eu acho que são muito positivas e penso que é possível claramente adicionar uma série de questões ao texto comum que o enriqueceria, mas eu não podia deixar de vos vir aqui trazer estas minhas preocupações e dizer que estou disponível, se quiserem, para tentar encontrar soluções. Não pode ser amanhã. Temos que ter tempo suficiente para que isto possa ser feito com algum cuidado. Lembro-vos que a COP já reúne há 25 anos e que a COP ainda não conseguiu fazer com que o CO2 deixasse de crescer cada vez mais rapidamente, não é? E portanto, se a COP não consegue, eu acho que nós talvez possamos servir aqui de algum exemplo de uma tentativa de chegar a algum consenso. O impacto dos quais... última questão, desculpe, esqueci-me. Eu acho que não há uma ênfase suficiente neste decreto, nesta lei, sobre a questão da adaptação. Para mim, vendo o que está a acontecer por esse mundo fora, nós vamos provavelmente ter que passar muito mais tempo a adaptar do que a tentar mitigar. Mas isso é a minha forma muito realista de olhar para a situação global. Muito obrigado. E, senhores deputados, agradeço mais uma vez a vossa trust e espero que consigam daqui... Eu preferia agora não participar no resto da discussão. Estou totalmente aberto a todas as críticas que quiserem fazer e tudo aquilo que gostarem de ver modificado. Mas eram essas questões que eu queria deixar. Já gastei tempo a mais, disse que era telegráfico, estou a gastar tempo a mais. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Realmente somos todos muito agradecidos ao seu trabalho e àquilo que são os contributos que nos deu. Eu tomei boa nota aqui de todas as suas preocupações, quer relativamente à diferente visão dos grupos parlamentares para aquilo que deve ser a lei, como também estas quatro questões centrais do Conselho, da independência do Conselho, das funções executivas da Assembleia, dos relatórios pedidos ao Governo e da pouca ênfase na questão da adaptação que esta lei poderá ter nesta fase e principalmente nesta questão de ser preciso tempo para fazer um texto bom e uma lei boa. E de facto é nisso que estamos empenhados. Eu julgo que a unanimidade que o seu nome colhe junto de nós tem respaldo também na unanimidade que esta opinião que nos traz também colhe, porque de facto, ainda ontem falávamos disso, é para nós muito claro que seria ótimo, o nosso cronograma pressupunha que pudéssemos terminar este processo antes do Orçamento de Estado, e desejavelmente antes do Orçamento de Estado e sempre antes da COP, mas sabemos que no estado em que estão os trabalhos e com a importância daquilo que falta fazer, a pressa será certamente inimiga da perfeição e não vale a pena estarmos a atalhar caminho sob pena de prejudicarmos os meses de intenso trabalho que temos aqui. Gostaria então de ouvir os diferentes grupos parlamentares relativamente ou a estas questões, àquilo que entenderem, mas sobretudo sobre as questões da metodologia. Sr. Deputado João Nicolau, do Partido Socialista.
Muito Muito obrigado, Sr. Coordenador, e acho que inicialmente é de todo importante saudar o trabalho do deputado relator Alexandre Quintanilha, o árduo trabalho de criar um texto conjunto com base em todos estes projetos de lei. E com base nesse árduo trabalho, acho que seria também uma falta, quase uma falta de respeito, vá, não termos em conta esse árduo trabalho na tentativa de chegarmos a um consenso, a um texto comum, a um trabalho comum deste grupo de trabalho. E, portanto, consideramos que é, sem dúvida, essa o trabalho-chave deste grupo de trabalho. Tem que ser chegar a um texto comum, um entendimento comum, a um consenso entre as várias forças, porque se há temas em que podemos ter dúvidas, em que as ideologias nos possam separar, eu acho que nesta matéria não há muita ideologia que nos separe quanto à necessidade de fazermos alguma coisa concreta e robusta quanto às alterações climáticas. E, portanto, da parte do PS, o que é essencial referir é que queremos, de facto, trabalhar numa solução conjunta, que estamos muito dispostos a dialogar, a alterar, chegar a consensos, a construir um texto comum. E esse é o nosso ponto fundamental e, portanto, não me vou alongar muito a dizer que é importante sairmos daqui hoje com um método claro de como é que vamos fazer nos próximos tempos para que possamos todos dialogar, quer no grupo de trabalho, quer fora do grupo de trabalho, para podermos chegar a uma solução comum, sem prejuízo, claro, de cada grupo de trabalho, cada força política poder, e estar nesse direito, de apresentar o seu texto, claro, autónomo, mas que dizer-vos desde já que não era de todo o desejo do Partido Socialista que isso pudesse acontecer. O nosso desejo é que possamos chegar aqui, num grupo de trabalho, a um texto comum, a uma versão comum, da lei de bases do clima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Carvalho, PSD.
Não, fique descansado. Sr. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria transmitir ao Sr. Deputado Relator, ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, que desta vez eu acho que vai querer ficar aqui, porque só podemos é dizer bem de si e estar-lhe gratos, e o PSD há de sempre, não é só agora no grupo de trabalho, em todas as discussões que forem feitas sobre esta lei, há de sempre estar-lhe grato pelo trabalho que fez. E há duas coisas que eu queria dizer muito diretamente. A primeira é que subscrevo tudo o que disse, e de facto há coisas que só podia subscrever, que de facto nós queremos uma lei mais correta, mas isso é propostas do PSD, mas também temos dúvidas sobre o que queremos com a entidade ou o Conselho de Ação Climática, sobre o número de relatórios que estamos a pedir ao Governo. De facto, ainda ontem comentámos isso, é de facto enorme. E também quero dizer que há duas coisas que saem muito claras. A primeira é que nós não estamos em condições de avançar para uma votação destas matérias agora. Portanto, isso é para ser pragmático, nós costumamos ser pragmáticos, isso é pragmatismo total. E que, lembrar o que o Sr. Deputado João Nicolau disse, é que isto tem mesmo de facto acontecido. O grupo de trabalho tem sido mesmo um grupo de trabalho. Nós partimos de pontos muito diferentes aqui. E chegámos aqui, muitas vezes, a entendimento. Aliás, nestas propostas, quem ler o guião, como eu li este guião que nós temos, nestas propostas, há propostas que os partidos fazem às suas próprias propostas, que já vão muito no entendimento do que o PSD até queria. Portanto, eu até estou muito contente com o trabalho que o grupo de trabalho, passando a redundância, tem feito. E, portanto, estas são as duas coisas muito diretas. As questões de forma de votação e, enfim, de procedimento que eu queria levantar aqui, exatamente porque o tempo é pouco e não queria de fazer duas intervenções, é quanto às propostas de alteração do PAN, eu percebo, são votadas ou são em substituição, eu também tenderia a concordar que são substituídas, mas melhor é mesmo termos parecer dos serviços quanto a isto e, em segundo lugar, não cortar o PAN, quer dizer, agora substituindo, querer manter umas coisas e as outras e, portanto, deixar o PAN, de facto, propor o que quer propor e, portanto, fazer essa avaliação e depois, de facto, termos uma substituição inteira, porque também não podemos estar a criar expedientes para retirar coisas que o próprio PAN quer propor. No PEV eu já esclareci, tinha também essa questão do guião suplementar do PEV que já esclareci e também está esclarecido. Queria esclarecer também, porque há propostas de alteração do Bloco de Esquerda que estão de facto no guião, mas questionava se há eventualidade ou não, para quem é mais experiente do que eu nisto, de depois serem prejudicadas com alterações seguintes ou mesmo com a própria votação do projeto do Bloco, e o Bloco já disse que quer votar em separado à frente, se isto tem alguma implicação depois do ponto de vista das nossas aprovações aqui da lei. Queria questionar sobre a ordem de votações, não esta da esquerda para a direita, portanto, como o guião já diz, mas também de cima para baixo e baixo para cima. Por exemplo, o artigo 1, o PAN propõe alterar o Código Penal. Se nós o votarmos assim como está, abaixo, podemos não querer alterar o Código Penal e depois as coisas prejudicam-se umas às outras, não só em tempo de apresentação de propostas, mas também em tempo das votações delas, acima e abaixo da lei. Queria perguntar se tem que se votar os artigos do texto comum sem as alterações e se de facto nós, enfim, relembrar também que de facto o Sr. Coronador já o disse, não despendemos da oportunidade de votar artigos em função do que aqui for aprovado, de votar artigos à frente, o que coloca também algumas questões, se depois de facto prejudicam ou não prejudicam as votações. Eu peço desculpa pelas questões todas, mas é de facto, ainda não fiz muitas votações na especialidade desta dimensão e portanto queria deixar isto claro para mim próprio, para depois estar mais confortável na votação que aqui vamos fazer, porque senão até prejudico o tempo da votação a estar sempre a perguntar coisas, e penso que é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, que tem que sair e que me estava a dar sinal de urgência de falar.
Bom dia a todos. Eu peço desculpa, mas eu vou ter mesmo que sair. E agradecer mais uma vez ao Sr. Deputado Relator Alexandre Quintanilha pelo esforço. Eu acho que não é um desrespeito quando propomos alterações a este texto final e ao esforço que teve e consideramos e temos em consideração esse esforço. É óbvio que há aqui diferentes visões sobre esta questão e por isso todas as considerações, as alterações que pretendemos é sempre para enriquecer o texto e não para anulá-lo. Da parte dos verdes, nós fizemos algumas considerações a este texto final, algumas dúvidas que temos e alguns ajustes que consideramos que seriam importantes ser feitos. Esclarecer só que os dois artigos que os verdes puseram à votação é porque eles não se encontram no texto final e nós consideramos que eles são importantes e que era necessário estarem, por isso eu penso que é votar no início ou votar no fim é igual, porque não vai ter qualquer influência nos outros artigos, quer sejam os que estão no texto final, quer sejam os que estão no guião para votação. A minha única dúvida é se há a intenção de alguns partidos de levar os seus projetos, depois de toda esta empreitada de votação de artigos, levar os seus projetos à votação e eles forem aprovados, o que é que acontece a este texto final que a gente vai tirar daqui depois destas votações todas, não é? Nós temos que retomar o texto, são coisas que vão ficar à parte, são dúvidas que eu tenho, peço desculpa se são muito básicas, mas fico mesmo com esta dúvida de que é que acontece se depois de sair daqui um texto e forem mais dois ou três a votação, se nós temos que voltar a este texto final que saiu acordado deste grupo de trabalho. E por isso é óbvio que o mínimo de questões que devam surgir durante a votação é sempre importante, por isso parece-me importante pensarmos bem de que forma é que vamos fazer esta votação, para que não estejamos sempre a interromper e sempre a pensar e sempre a questionar a forma de votação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, até porque há questões relativamente ao Bloco de Esquerda que já foram colocadas, eu tentaria só clarificar aqui como tem que sair em relação à sua dúvida. Estava aqui a falar com os serviços. De facto, relativamente à votação em plenário, é possível aprovar aqui um texto comum que vai a plenário, sem prejuízo de irem textos de projetos originais dos diferentes partidos. Não faz muito sentido ser aprovado aqui um texto comum e depois serem aprovados outros textos no plenário. Mas já aconteceu, há um histórico parlamentar em que isso é, já aconteceu. E em tese, se isso acontecer, efetivamente depois tem que haver um trabalho de comissão posterior para um texto comum sobre aquilo que foi aprovado em plenário. Eu diria que, havendo um texto comum e ele sendo aprovado aqui, é muito mais fácil, e aqui também ficou o apelo aos grupos parlamentares, é muito mais fácil conseguirmos dirimir algumas questões menores aqui em relação a este ou àquele artigo e integrá-lo num texto comum do que depois um projeto inteiro ir a plenário contra um texto comum e passar também. Isso, como devem calcular. Portanto, este trabalho de especialidade, como dizia o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, é muito importante ter tempo para o fazer porque acho que é possível, aliás, tal como até ao momento o PEV fez, que foi, selecionou dois artigos da sua lei original e disse, eu entendo que estes são importantes, queiram discuti-los e votá-los também para a eventual integração no texto comum. Este será a forma mais profícua, mas haverá outros métodos de trabalho e outras prioridades de diferentes grupos parlamentares que possam querer ter. Em relação à questão do bloco, só uma questão para não me perder, porque já fica para a nossa discussão. O Sr. Deputado Carvalho estava a colocar a questão da ordem da tabela de votação mediante aquilo que acaba por gerar confusão ou ter alguma precedência. Eu julgo que aí eu diria que a tabela, como vos foi apresentada, está bem. Eventualmente pode fazer sentido é, no decurso das votações, o grupo de trabalho adiar para o final um ou outro ponto, mas de forma isolada, dizer, ok, esta proposta, como deu como exemplo, esta proposta do PAN pode ter aqui implicações, vamos votá-la mais no fim. Sendo certo que também temos que ver aqui, e também colocou essa questão, relativamente, nós vamos votar as propostas de alteração, o que eu iria propor, se estivessem depois de acordo, também vos queria ouvir sobre isto, era votar primeiro as do PAN, depois a da Sra. Deputada Joacim, depois as do CDS, depois as do PS, depois as do PS, à medida daquilo que foi sendo apresentado e, obviamente, a tabela da primeira à última página, e sem prejuízo dessas alterações pontuais. E depois temos que votar o texto de substituição com estas alterações e julgo eu que isso tem que ser precedido do voto dos artigos do texto de substituição que não sofreram qualquer alteração. Julgo eu, salvo melhor opinião, certo? Temos que votar os artigos do texto de substituição que não são alvo de qualquer alteração, porque eles também têm que ser votados. E depois o texto final com as alterações. Portanto, seria isto que vos iria propor. Relativamente à questão que colocou, como vai falar a seguir também o Sr. Deputado Nelson Peralta, em relação ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda foi o único partido até agora, porque ainda pode acontecer, que deu nota de querer votar todo o seu projeto, independentemente do texto comum, e está no seu direito. O que é que os serviços me disseram? Era que era completamente incompatível fazer isto numa tabela única. Ou seja, era impossível porque têm estruturas diferentes, as leis, os textos têm estruturas diferentes, não dava para encaixar onde é que está a lei do Bloco. Então, eventualmente, o que nós poderíamos fazer, e depois aproveito já para recolher a sua opinião, Sr. Deputado, seria, votávamos isto, votávamos a nossa tabela, o nosso guião, com o texto comum, e depois votaríamos a seguir votamos também os dois artigos do PEV em relação a esta tabela, e depois votaríamos os artigos dos projetos que os diferentes grupos parlamentares entendam colocar à votação, sendo que podem ser os projetos todos. Isto, votando no fim, isto não prejudica que o Bloco ou outro partido qualquer possa, ao longo do trabalho de votação prévio no guião de votações, possa querer introduzir aqui, vejam uma oportunidade de introduzir aqui nesta votação algum artigo possa ser importante, imagino que entenderia que depois seria chumbado quando fosse votado posteriormente, então se calhar faz sentido aqui no âmbito da discussão introduzir aqui algum artigo e isso pode fazê-lo. E também há sempre aquela possibilidade que falámos, além desta introdução de artigos e apresentação ao longo da votação, pode no limite não retirar o seu projeto e levá-lo a plenário, porque é um direito regimental que tem. Senhor Deputado Nelson Peralta, faça favor.
Ora, bom dia a todos. Um processo de votação de uma lei de bases é bastante complexo. Eu já acompanhei, não como deputado, mas acompanhei o processo de votação da lei de bases da habitação e que acho que até era um processo que seria até menos complexo do que este. Portanto, obviamente vai demorar tempo e temos que simplificar o processo de votação. estamos completamente tranquilos de várias formulações que podem ocorrer. Podemos, de facto, votar primeiro o texto de substituição e as suas alterações e depois as leis de cada partido, nomeadamente a do Bloco, porque, de facto, se há alguns artigos que podem ser encaixados, outros é difícil. E o que nós podemos fazer no final é, se for aprovado o texto de substituição, não é, com alterações ou não, e forem aprovados artigos de outras leis, é vemos onde é que melhor encaixamos na lei, no texto global, digamos assim. Acho que é a única forma. Em relação ao texto de substituição que o Sr. Deputado fez, acho que, obviamente, há diferenças, mas isso é o reflexo de um Parlamento. Acho que foi um bom esforço de síntese que tentou fazer, mas, como disse, obviamente há diferenças ideológicas entre vários partidos e isso também se verá, obviamente, nas votações, mas já agora agradecer-lhe o esforço e simplificou, de facto, o trabalho e mesmo o resultado final do que poderá ser uma lei de bases do clima, porque uma lei não é uma manta de retalhos. Portanto, desde já esse agradecimento, dizendo obviamente que temos algumas diferenças, que são diferenças naturais, por isso é que estamos em partidos diferentes e tudo mais, não é? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, naturalmente, agradecer o trabalho que foi desenvolvido e, de facto, num tempo absolutamente recorde para procurar juntar as visões. Nós partíamos sempre de um ponto muito diferente e, portanto, sempre o dissemos. Aliás, durante as audições isso também foi perceptível. Temos algumas linhas vermelhas muito, muito acentuadas, nomeadamente em tudo o que considerarmos que são medidas antipopulares e que não sejam suficientemente radicais no sentido da raiz dos problemas. E, portanto, temos estas questões, mas não vou entrar em questões de matéria neste momento. Eu penso que agora o trabalho que nós estamos a fazer, não tendo havido propriamente uma votação na generalidade, portanto, não houve uma votação em plenário, era agora fazer uma redução àquilo que é os elementos comuns. E, portanto, é essa tentativa que vamos fazer. Agora nós vamos votar o texto, na nossa opinião, agora votamos o texto comum. Como não há propriamente propostas de alteração em alternativa, a não ser este problema que o Bloco de Esquerda aqui coloca, portanto, que vão, de facto, substituir o texto comum, estamos a falar de adições, mas não estamos a falar de uma eliminação que obriga a votar a eliminação ou não, não é, ao longo do texto, podemos votar o texto comum. Votamos as propostas de alteração. Agora, eu penso que ninguém está confortável para assumir a suficiência ou a insuficiência do texto comum ainda, porque ele ainda não foi votado. E posso dizer, em nome do PCP, nós não colocamos o nosso projeto de lei de bases ainda, não assumimos que vamos levá-lo à votação final, porque saíssem um conjunto de questões que nós entendemos não fazê-lo através da eliminação, mas fazer através dos votos, poderíamos acompanhá-lo. Portanto, não estamos ainda em condições de dizer é impossível o PCP acompanhar isto e, portanto, não sabemos ainda se haverá em alternativa. Sabemos que é difícil porque conhecemos as posições e também não, com honestidade percebemos que é difícil que as nossas visões sejam acompanhadas. Pronto. Agora, naturalmente, no final disto tudo, o que resultar, acho que é com a naturalidade que devemos, se houver votação na generalidade, voltarmos a votar os textos, perceber se houver necessidade de voltar a fazer uma redução e pôr através de tudo, acho que isso não é um problema. Aliás, como eu não sabia, mas já foi feito e penso que faz parte das tramitações normais. Agora, eu queria só aqui sublinhar dois aspectos. Um é uma questão de pormenor. Eu ontem coloquei isto, até tive a oportunidade de comentar isto com o Sr. Deputado Nuno Fazenda, mas é a necessidade de nós promovermos, se possível, uma audição às Forças Armadas, porque há ali aspectos de defesa nacional que eu penso que nós não contemplámos à partida quando fizemos as audições, porque não estávamos ainda a ver o alcance, mas parece-me que é daquelas coisas que era bom não deixar de fazer, pronto. Porque há artigos que nós vamos aprovar que são de estratégia da defesa nacional, etc. E eu penso que seria positivo promover uma audição ou uma pronúncia escrita, não sei, alguma coisa às Forças Armadas para que não fossem totalmente apartadas deste, deste processo. Uma outra questão tem a ver com valorizar o facto de nós estarmos aqui a decidir os passos, porque é importantíssimo na discussão, independentemente das diferenças que exista domínio do texto quando nós formos votar, para que nós possamos efetivamente fazer uma votação. Na especialidade, nós já tivemos esta experiência, não é? Se não há verdadeiramente domínio do texto, nós depois temos dificuldade também a chegar em consensos e a perceber o que é que está realmente em causa e ficamos muito nas nossas quintas, não é? Portanto, penso que é importante estarmos a fazer este processo e queria valorizar também a maturidade de termos compreendido que, por mais que todos queiramos anunciar que a proposta foi votada e que já existe uma lei de base e que foi por iniciativa de X ou Y partido, temos que convir que isto é uma questão transversal e de uma profundidade que não pode ser tratada desta forma. Portanto, queria também valorizar este processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pediu a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, que nos acompanha via online.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Portanto, bom dia. Cumprimentar portanto, todos os deputados. Um cumprimento especial também ao deputado Dr. Alexandre Quintanilho, dar-lhes parabéns porque de facto conseguiu fazer aqui um trabalho árduo, conseguir chegar aqui a um texto comum. É difícil, portanto, mas aqui as sugestões tanto do seu coordenador, tanto do deputado Bruno Coroimba, portanto, são perfeitamente executíveis de fazer. Vai ser difícil conseguirmos ter isto em tempo útil até antes da COP, mas iremos fazer todos os esforços possíveis nesse sentido. E acho que devíamos partir do texto comum e votar as propostas de alteração. Mas, da nossa parte, portanto, dar essa referência, não só ao deputado relator, mas também, o seu coordenador também já tem muita experiência, portanto, nas votações das leis anteriores, nos grupos de trabalho, portanto, irá certamente levar isto a bom porto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, a senhora deputada Viviana Cunha.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador Bruno Coimbra. Eu gostaria não só de agradecer o esforço que está a fazer para que possamos levar a bom porto estas votações, mas acima de tudo que possamos levar a bom porto uma lei de bases do clima, que concordando com o Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho e do texto comum, é de facto a nossa maior responsabilidade, ou seja, aquilo que nós aqui deveremos alcançar e sabendo as exigências do momento que vivemos no que diz respeito à necessidade da existência desta lei, também sabemos que é fundamental que ela saia desta casa o melhor possível para dar resposta àquilo que são as exigências não só da mitigação, mas concordando sobremodo com a questão da adaptação às alterações climáticas. Isto para dizer o quê? Que da parte do PAN, evidentemente, temos toda a disponibilidade para fazer aquilo que tiver de ser feito no sentido de garantirmos a melhor redação final. Já é sabido que esta proposta de texto comum ainda não nos satisfaz e por isso também apresentamos propostas de alteração. Também temos o nosso próprio projeto que muito possivelmente, dependendo do que sair das votações que vão acontecer, poderemos querer também votá-lo. Aliás, já tínhamos sinalizado à Comissão aqueles que seriam os artigos que nos parecia que seria necessário votarmos do nosso próprio projeto, ao qual também fizemos alterações, no sentido, evidentemente, também de o melhorar e das aprendizagens que vamos fazendo nesse sentido. Portanto, dizer que nos parece que hoje, evidentemente, não haverá condições para iniciar este processo de votação, mas que estamos totalmente disponíveis para aquilo que, em conjunto, possamos fazer no sentido de dar aqui a melhor resposta naquilo que nos compete, fazer sair desta casa uma lei que dê resposta às exigências dos tempos atuais, nomeadamente à crise climática que vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenderia a fazer aqui só um ponto de situação relativamente a alguns dos aspectos que foram aqui focados. É certo que o nosso cronograma pretendia, antes da COP, ter a lei aprovada. É certo também que, desejavelmente, seria ainda antes do orçamento. Já chegámos à conclusão que assim não será. Vamos entrar para o orçamento e vamos estabilizar o nosso método de trabalho no que diz respeito à metodologia de votação, para tentar que ela seja mais rápida, eficiente, profícua possível. Há aqui, no entanto, dois aspectos que já foram focados, que têm a ver com, Sr. Deputado Alma Rivera falou aqui a questão da pronúncia escrita às Forças Armadas, poderia ser necessária, daí decorre que eventualmente possa algum grupo parlamentar, ou até o Sr. Deputado Relator, entender que deva haver aqui algum acrescento decorrente dessa audição, deixem-me ser claro, eu iria tendencialmente ir para a questão da pronúncia escrita, não iria fazer mais audições disso. Mas, para deixar claro, aquilo que acabam por estar a propor, e esta questão também de verem alguns acertos, isso quase abriria um novo período para a entrega de propostas. E, portanto, eu isso gostaria de deixar claro que só se for mesmo absolutamente necessário, e porque nós não. Uma coisa é a conclusão a que aqui todos chegámos por unanimidade, toda a gente diz que precisamos de mais tempo, ok, tudo bem. Outra coisa era deixar isto se arrastar. Não é. Ninguém compreenderá que isto se arraste e que saia, por exemplo, deste ano civil. Isso ninguém compreenderá. E é muito fácil, pode parecer uma coisa difícil de acontecer, mas não é, porque se nós virmos, temos orçamento, temos a COP, temos depois a interrupção dos trabalhos parlamentares no Natal. Acabou, no entanto, o ano acaba. E, portanto, eu gostaria de deixar claro o seguinte. Podemos pedir uma pronúncia escrita, então, às Forças Armadas, se estiverem de acordo, se todos estiverem de acordo, podemos pedir. Pedimos isso com... quase, para resposta quase imediata, e na sequência disso os grupos parlamentares podem analisar. Se virem que há uma necessidade extrema de introduzir alguma alteração, pois façam chegar. Mas nem sequer vou estabelecer um prazo para isso. Só no caso de haver uma necessidade... Exatamente, ok. Então aí pode haver chegar e inclui-se aqui no quadro de alterações ao texto comum, ou eventualmente, algum partido poderá fazer uma alteração ao seu projeto de lei. Vou pedir aos serviços que, relativamente a essas situações em que os grupos parlamentares estão a alterar o seu próprio projeto de lei, um parecer para ficar completamente blindada a dúvida de se há necessidade de votação aqui ou não, se é uma mera substituição de texto, e pronto, e ficamos também descansados relativamente a isso. Há um aspecto que foi focado pela senhora deputada Alma Rivera que me parece da maior das importâncias, que é a questão do domínio do texto quando vamos votar. Para isso, há aqui duas coisas também que me parecem arriscadas, mas que podem acontecer, que é, nós temos artigos dos projetos de lei dos diferentes partidos, que ao longo da votação eles podem entender introduzir na tabela do texto de votação. Isto pode parecer contraproducente, mas não é, porque de facto seria um sinal de alguma confluência em torno do texto de substituição, que pode, no limite, até gerar, eliminar a necessidade daquele grupo parlamentar depois apresentar o seu projeto de votação, porque conseguiu introduzir no texto de comum essa alguma das pretensões. E, portanto, eu chamaria a atenção, porque se vamos ganhar algum tempo, eu sei que vão estar todos muito de volta do Orçamento de Estado, como é natural, mas se fosse possível, neste período, antes da próxima reunião, sinalizar quais são esses artigos que acham que podem eventualmente entrar e tentarmos incluí-los já, quando for possível, se for possível, na tabela como proposta de alteração ao texto comum, tanto melhor, porque fica a tabela mais sólida e nós ganhamos esse tempo para depois. Se for possível, fica este alerta. Outro alerta que me... Eu sei que é difícil, mas é o meu papel também sinalizar isso tudo, porque depois queremos votações corretas e tempo ganho e não o temos. Outra coisa que me parece importante sinalizar é a questão das alíneas das propostas. Há propostas de alteração. Elas são propostas unas, digamos assim, são blocos de texto, têm uma lógica própria. O que é que se verificou? Senhores deputados, pedia só atenção, estou a concluir, só para podermos de alguma forma avançar nisto. É que aconteceu no último grupo de trabalho grupos parlamentares pedirem a desagregação e a votação por alíneas. E isso é regimentalmente possível mas causa um caos absoluto nas votações e causa também situações de algumas inconsistências ou incoerências naquilo que é o produto das votações. E, portanto, eu ia pedir, se também conseguissem fazer esse trabalho neste interregno, se pudessem sinalizar já quais são as linhas que querem ver desagregadas para haver propostas... Todas, está a dizer a senhora deputada Alma Rivera. Pronto, então teremos lei do clima quando efetivamente o nosso roteiro de partes de descarbonização estiver concluído em 2050 e a questão é exatamente essa. A questão é o meu receio é a desagregação em várias situações de alíneas, em diferentes pontos, não só o prejuízo que isso significa para as votações, mas sobretudo para a coerência do texto final. Ora, isto tudo concorreu, o texto comum foi precisamente para lhe dar uma coerência e uma consistência grande à lei. E, portanto, eu só estou a alertar porque vi isso acontecer muito recentemente no Grupo de Trabalho dos Resíduos e isso todos sabemos as consequências que trouxe e as discussões que depois gerou. Se pudermos, de alguma forma, sinalizar previamente quais são as linhas que queremos ver desagregadas, isso seria muito útil, porque os grupos parlamentares poderiam debruçar-se sobre isso e, eventualmente, preparar propostas de alteração, já tendo em conta... para serem votadas em alternativa, já tendo em conta a eventual desconexão que o texto poderá ter nesses casos. Muito bem. E era isso que vos queria dizer de momento. Mais algum senhor deputado ou senhora deputada tem algum comentário a fazer? Senhor deputado João Nicolau?
Só muito rapidamente, mas para dizer que é normal que até à última da hora apareçam propostas de alteração, de entendimentos que se consiga chegar. Portanto, isto vai ser um documento vivo até à última hora, para mal dos serviços, mas é uma necessidade para se chegar a um consenso e, portanto, concordar, obviamente, com aquilo que o Sr. Coordenador estava a referir e com a necessidade de consenso.
Então, se estiverem de acordo, o que eu faria era, vamos olhar para o calendário do Orçamento de Estado, vamos marcar uma nova reunião do Grupo de Trabalho, essa já para não definição de metodologia, mas para votações, o ordem de trabalho vai ser votações. Até lá, peço aos serviços que peçam um parecer relativamente a esta questão da substituição dos textos dos grupos parlamentares ter que ser ou não votada no Grupo de Trabalho. Peço aos serviços que peçam então às forças militares pronúncia escrita sobre os artigos da lei do clima que estão em causa e que os façam com um prazo de resposta, eu diria muito curto, mas 15 dias e depois que façam a resposta, distribuir a resposta pelos diferentes membros do grupo de trabalho e pelos diferentes grupos parlamentares e ficaria estabilizado que... Todos os senhores e senhores deputados e grupos parlamentares podem fazer chegar, entretanto, ajustes às suas propostas de alteração e nós votaríamos o guião de votações na próxima reunião, pela ordem que está aqui estabelecida, sem prejuízo de alguma alteração pontual que possamos definir. Votaremos a seguir as duas propostas do PEV, que o PEV já sinalizou, ou outras que possam surgir de outros grupos parlamentares ou do próprio PEV, na mesma lógica de artigos da sua lei original, do seu projeto de lei original, que querem ver integrados no texto comum. Depois votaríamos os artigos do texto comum que não estão sujeitos a alterações. Depois votaríamos o texto comum com as alterações e depois então avançamos para as votações dos projetos originais ou dos artigos dos projetos de lei originais dos diferentes grupos parlamentares e seríamos informados pelos diferentes grupos parlamentares de quais são os projetos que querem ver ser votados em plenário ou se retiram esses projetos em favor do texto comum, para que possamos, então, votar o texto comum com as alterações que, entretanto, surgirem. Se estiverem de acordo, peço desculpa por me ter estendido um bocadinho, mas era impossível fazê-lo de outra maneira, ficaria estabilizada esta metodologia e vamos marcar, então, votações do Grupo de Trabalho para a fase posterior ao Orçamento de Estado. Muito bem? Reitero os agradecimentos ao Sr. Deputado Relator pela sua presença e pelo seu contributo e cumprimentos a todos. Obrigado.